tenho uma pergunta que parece simples, mas na verdade não é. Essa voz que eu tô ouvindo dentro de mim é minha intuição, é meu ego ou é o meu mentor? E quase sempre a pessoa já decidiu a resposta antes mesmo de investigar. Se a voz disser algo bonito, elevado, confortável, aí você acha que é o mentor. Se a voz confrontar, às vezes também dizem que é um mentor mais bravo, né? Um mentor mais enérgico. E se dá errado, aí vira o meu ego, né? Deu errado, então sou eu. Mas vamos organizar. Vamos parar com isso, vamos colocar de forma simples. Porque se você não aprender a diferenciar essas três coisas, você pode transformar impulso em espiritualidade. E isso é muito perigoso. Porque o ego, ele é convincente. A ansiedade é muito convincente. De novo. Porque o ego é convincente, a ansiedade é muito convincente e a mente humana sabe imitar muito bem uma voz espiritual. Então fique comigo hoje nesse nosso papo de toda semana da Academia Espiritual, que nós vamos falar sobre intuição, ego ou o mentor espiritual, né? Como diferenciar isso. Primeiro ponto, mentor espiritual não fala o tempo inteiro, tá? Tem gente que acha que vive numa conversa constante com guia, mas calma, não é bem por aí. Mentoria espiritual não é telemarketing astral, hein, gente? O silêncio é parte da pedagogia espiritual. Se você precisa de orientação para tudo, o problema já não é falta de mentor, é insegurança pura. Mentor orienta em momentos estratégicos, o resto é você aprendendo a usar o discernimento. Nunca esqueça que, acima de tudo, nós temos o livre-arbítrio. Então, essa necessidade de sempre ter alguém falando, ah, não, porque o guia fala comigo o tempo inteiro, você evidencia claramente uma grande insegurança com as suas decisões, né? Então, parece que a gente tem que viver montado nas costas do caboclo. A gente só vai para onde ele levar. E aí, não faz muito sentido viver, né? Aí não tem muito sentido. Eu vou te contar uma história de muito tempo atrás. Eu sou uma pessoa que eu não pergunto muita coisa para guia espiritual. Não pergunto mesmo. Geralmente, se eu converso com algum mentor espiritual de algum amigo, de algum médium, colega meu. Ah, você quer saber alguma coisa? Não. Eu quero ter sabedoria para tomar minhas decisões. Mas há muitos anos atrás, teve uma vez que eu tinha que tomar uma decisão. Muita dúvida, insegurança. É exatamente o que eu falei. Você está inseguro. Eu perguntei, pena azul, no momento de trabalho espiritual, no momento que ele estava ali próximo, guardei aquela pergunta. Pena azul, me ajuda. Preciso tomar tal decisão. O que eu devo fazer? Caminho A ou caminho B? E aí, com muita serenidade, mas muita seriedade, ele virou e falou assim: Felipe, se eu começar a tomar decisões por você, então você morre e eu reencarno, né? Porque viver é justamente tomar decisões, acertar e aí conviver com os louros do acerto, errar e aprender com os erros. Isso é viver. Então, tome a sua decisão, seja certa ou errada, tenha coragem de pelo menos tomar a sua decisão e não fique se acovardando atrás de espírito. Nossa, acabou, nunca mais perguntei nada, é isso aí. E ele tá certo, ele tá errado, claro que não, ele tá certo, a vida é tomar decisões. A gente fica inseguro, a gente tem receio, ninguém quer errar, mas é preciso, é assim que a gente vive, é assim que a gente aprende. Então vamos organizar isso aí de uma forma um pouquinho mais técnica, né? Existem três vozes principais dentro da gente. Primeiro, é a voz do medo. Segundo, a voz básica do desejo, aquilo que a gente quer. E terceiro, a voz da consciência. A voz do medo, geralmente, é a ansiedade. É a gente jogando lá na frente, pensando se vai dar certo, se não vai dar certo, que traz um pouco daquele desespero da ansiedade, né? Então é uma fala muito rápida. Ela geralmente cria já um cenário pronto na sua cabeça, que às vezes nem é tão favorável assim, já que é o medo, né, e a ansiedade. E ela projeta sempre uma tragédia com o intuito de querer controle. Você fica projetando as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão lá na frente, e aí você começa a tentar controlar essa situação. Quase nunca, isso aí é certeiro, eu não gosto de falar nunca, então eu falo quase nunca, mas você já entende o que eu estou dizendo. Quase nunca é um mentor espiritual. Mentor espiritual não vem para te gerar pânico. Até situações delicadas, ele faz isso com muita sabedoria, sempre puxando o teu lado racional, o teu lado de sabedoria, de maturidade, de lidar com os problemas da vida. Aí a segunda voz que nós vamos falar é a voz do desejo, que é o puro ego, é o eu. O ser humano é um ser desejante, ele quer buscar, ele anseia. Isso não é uma coisa negativa, claro, bem canalizado, ótimo. A voz do desejo é uma estrutura da identidade, mas ela quer reconhecimento, ela quer ser vista, quer estar certo. Claro, como eu disse, ninguém quer errar, você quer estar certo, você quer ganhar, você quer ter vantagem. E aí quando a intuição sempre coloca você como o especial, o escolhido, aquele mais consciente que os outros, aí você pode ter certeza que o ego está fantasiando de espiritualidade, mas com toda certeza. Mentor não vai ficar massageando o seu ego, mentor, ele vai lapidar o seu caráter. E olha essa palavra, lapidar. Lapidar é pancada, né? Uma vez eu vi um mentor espiritual num trabalho com a gente falando que se a gente olha uma bela estátua, aquelas estátuas renascentistas que estão na Itália, nossa, no mármore, que coisa sensacional, que coisa incrível, que estátua linda. É, mas ela era um bloco de mármore antes, quadrado, duro, sem formas flexíveis. E como ela chegou naquela perfeição com porrada, né? Martelada, é ponta, é ponteiro, batendo, tirando o peso, quebrando. Você quebra o mármore para você ir moldando ele e tirar uma bela estátua. Então lapidar o ser humano também é se livrar de muita coisa, tirar o peso extra, é porrada, lapidar. Então não vai ter essa massagem do ego que a gente já gosta. Mas aí tem a intuição real, né? Felipe, nossa, mas a intuição existe? Claro que existe. A intuição tá ligada ao instinto do ser humano, ao bicho do ser humano. O animal, ele tem, é um ser instintivo. Se você pegar um cachorro, por exemplo, ele tem um instinto de sobrevivência que impele ele a, muitas vezes, fazer coisas que tira ele de situações negativas. O ser humano é igual, o ser humano é um animal. Então, quando a gente fala de intuição, às vezes a gente fala de uma questão, até de num ponto de vista mais místico, mais espiritual. A minha intuição não falha espiritualmente, mas intuição não é espiritual, intuição é física. Não há nada mais físico do que a intuição, né? O cachorro tem a intuição. O gato tem intuição, o animal tem, porque intuição é instinto, é físico, é corpo. Primeira dica antes de eu falar mais abertamente ou mais profundamente sobre isso é sentir no teu corpo isso. Né? Tem uma técnica que eu uso que é muito básica e muito prática. Sente de onde está vindo. De onde está vindo aquela mensagem, aquela instrução? Ela vem de cima ou ela vem de baixo? Se ela vem de cima, mental, pensamento, pode ser plenamente a sua cabeça ansiosa. Se ela vem de baixo, é físico, porque o nosso instinto, esse nosso animal, ele vem de baixo, ele vem da carne, ele se manifesta energeticamente através dos chakras básicos. Então ela vem de baixo para cima, é uma energia que te toma. A intuição, ela é silenciosa, ela não grita, ela não argumenta, é simplesmente saber. É uma percepção limpa, quase neutra, sem drama, sem espetáculo. Você sente que deve fazer algo e pronto. Assim como o cachorro é impelido a sair de uma situação, de um lugar. Então não tem necessidade de convencer ninguém ou de convencer você. Não tem necessidade de anunciar. A intuição, ela é uma coisa simples. E é a simplicidade que o ego odeia. Ele não gosta de coisa simples. Ele gosta de coisa elaborada. Então a intuição, ela vai vir como esse suspiro de baixo para cima que te toma. E o mentor espiritual nessa história? Mentor espiritual, quando se manifesta de forma perceptível, geralmente traz três características. A primeira é clareza, segundo traz firmeza e terceiro, impersonalidade. E aí não é sobre você ser especial, é você fazer o que precisa ser feito. Simplesmente, muitas vezes a orientação, ela vem contrariando o seu desejo ou contrariando a sua vaidade, contrariando a sua pressa. E aí a pessoa tende a ignorar, porque não é algo confortável, não é algo que o ego gosta. E honestamente, alguém que já ouviu muito conselho de espírito, como eu te dei o exemplo aqui do Pena Azul, poucas vezes que eu pedi para ele uma opinião, geralmente o mentor é desconfortável sim, ele vai na contramão. Porque é como um professor, se o professor tiver que ficar passando a mão na sua cabeça, ele não está te ensinando. Né? Eu sempre ouvi isso do mentor Pena Azul. Se eu não falo nada, é porque está certo. Se você está acertando, continua acertando. Quando eu falo, é porque está errado. Então, se ele vem falar, é porque algum desvio de rota está acontecendo. Né? O navio que está indo bem, você não mexe. E claro, como é de praxe, eu tenho que tocar num ponto mais delicado, mais sensível, porque às vezes você não está ouvindo mentor nenhum, às vezes você está ouvindo a sua própria consciência moral amadurecendo. E isso já é o suficiente. A gente fala, ah, não está ouvindo o mentor, não é o mentor, a pessoa acha que é ruim. Não! Às vezes você está amadurecendo e está começando a ter pensamentos que possam ressoar com o dele. Né? Tem gente que precisa espiritualizar tudo, mas não é assim. Ainda mais se você já trabalha há muitos anos. Às vezes você tem amizades que você convive há tanto tempo que você sabe. Fala, não, fulano não faria isso, não pensaria isso, não agiria de tal forma. Porque você conhece. Quando você tem essa amizade, essa simpatia, essa proximidade com o guia, você conhece. Você começa a pensar assim como ele. E isso não quer dizer que seja ele o tempo inteiro, é você amadurecendo. Porque consciência é uma estrutura espiritual também. Não precisa virar um fenômeno mediúnico. Se a sua consciência ela tá mais ativa, isso já é um crescimento seu. Você não precisa inventar uma entidade falando. E existe um teste simples para diferenciar ego de intuição. Observa o tempo da emoção. O ego sempre vem com uma urgência. Tem que ser agora. Se você não fizer, vai perder. Você precisa provar. E a intuição, ela não tem essa pressa. Ela pode esperar, ela sabe que o que é verdadeiro não vai depender do seu desespero. Urgência excessiva, geralmente, é medo disfarçado. Outro teste importante é depois que você toma uma decisão, pensa o seguinte, o que, que sobra? Se sobra paz, mesmo que a decisão seja difícil, provavelmente era uma intuição. Se sobra euforia inflada ou arrependimento rápido, pode ter sido seu ego. E o ego é intenso e curto. A intuição é serena e sempre mais consistente. Mas batendo também de novo aqui na questão do mentor espiritual, vamos falar agora de uma forma até mais madura. O mentor, ele não vai substituir seu livre-arbítrio nunca. Eu já falei isso aqui. Ele orienta, mas ele não controla. Se você está esperando uma voz clara, dizendo exatamente o que você deve fazer, talvez aí você está terceirizando responsabilidade, tá? Espiritualidade adulta não é dependência energética. É cooperação consciente. O mentor, ele vai te orientar. Quem vai executar é você. Se você erra, você aprende. Isso faz parte da vida. E também você tem que tomar muito cuidado com o fenômeno da projeção. Às vezes você quer muito que algo seja verdade, quer muito que um relacionamento dê certo, você quer muito que um projeto aí que você está se empenhando funcione, e aí a sua mente cria uma confirmação dita espiritual. Muito cuidado com isso, tá? Desejo intenso distorce percepção. Quanto mais você quer algo, menos você enxerga o que está no entorno dele. Por isso, disciplina emocional é fundamental para a mediunidade. Sem equilíbrio emocional, qualquer impulso vai virar uma mensagem espiritual. E aí tem a voz do trauma, e essa é sempre muito traiçoeira, né? O trauma, ele fala com muita autoridade com a gente, né? Ele fala, não confie, ou vai dar errado, você não é capaz. E aí a pessoa acha que pode ser uma intuição, quando na verdade não é. É memória emocional não resolvida. Intuição não vai atuar para diminuir você nunca, de forma nenhuma. Ela vai te orientar de alguma forma ali, o trauma ele vai te paralisar. E o mentor, ao contrário, ele vai te fortalecer na sabedoria. O ego vai te exaltar inevitavelmente. E a ansiedade vai tentar te acelerar a todo momento. Você percebe como cada um tem a sua assinatura energética diferente? E agora eu vou ser bem direto com você. Porque se a voz, essa voz espiritual, sempre confirma o que você quer fazer, desconfie, mas desconfie muito. Isso acontece com uma frequência muito grande no nosso meio espiritual, viu? Mentor, ele não é cúmplice de auto-engano, tá? Ele confronta quando é necessário, às vezes a orientação, ela não é, não, você consegue sempre autoajuda, às vezes é espera. Estuda, vai estudar mais, vai se preparar. Você ainda não está pronto, ainda não é o momento. E o ego, de novo, odeia muito isso. E claro que muitas vezes o mentor também dá o silêncio como resposta, né? Às vezes você pede sinal, pede orientação, pede clareza e nada disso acontece. Isso não é um abandono, é a maturidade sendo exigida de você. Porque tem decisões que são suas e você só vai crescer tomando responsabilidade por elas. Então vamos organizar aqui numa estrutura muito simples para você conseguir se nortear. Ansiedade gera medo e pressa. Ego, vaidade e urgência. Intuição vai gerar clareza silenciosa, calma. E o mentor, ele sempre vai vindo gerando direção, com muita responsabilidade. Se você observar com honestidade com você mesmo, você vai perceber a diferença disso. Mas honestidade, reconheço, às vezes é difícil quando esse desejo e esse ego é forte. Mas, claro, tem uma pergunta que resolve metade dos conflitos internos que a gente tem. E essa pergunta é você fazer para você mesmo. Isso que eu estou ouvindo, sentindo, melhora o meu caráter? Se a resposta for não, e de novo, honestidade é tudo, provavelmente não é um mentor seu. Mentor sempre conduz para o crescimento moral, nunca para a vaidade espiritual. E tem mais um ponto importante: mentor não alimenta isolamento arrogante. Se a orientação espiritual faz você se sentir superior, incompreendido, acima de todos, olha, cuidado de novo, espiritualidade vai gerar humildade funcional. Na prática, você pode até se afastar de certos ambientes, é comum que você talvez se isole um pouco mais, fique mais introspectivo, mais seletivo com as amizades, ambientes, comportamentos, atitudes, mas não por desprezo, é por coerência energética. Você está se tornando uma nova pessoa. E algo muito importante para você é que você não precisa ouvir o mentor o tempo inteiro mesmo para você conseguir estar num caminho correto, num caminho que vai te fazer bem. Disciplina diária, estudo, ética, autoconhecimento. Nossa, isso aí já resolve muita coisa. Quanto mais organizado você estiver, menos confuso vai ficar esse diálogo interno. A confusão constante não é um ponto de mediunidade, não é um sintoma de mediunidade, é a sua mente sobrecarregada, simplesmente isso. Então você sai desse teatro interno, tá? Porque a espiritualidade não funciona nesse teatro interno, ela vai construindo discernimento. Discernimento não nasce da fantasia, ele nasce geralmente do silêncio, do estudo, da maturidade emocional. Se você quer ouvir mentor com clareza, organiza a sua mente primeiro de tudo. Se você quer confiar na sua intuição, você precisa fortalecer a sua ética diária. E se você quer controlar, diminuir, ter mais controle, né, sobre esse ego, então você precisa parar de buscar confirmação o tempo inteiro e confiar um pouco mais em você. Quanto mais você se organiza por dentro, menos barulho vai existir dentro de você. E no silêncio, a verdadeira, o verdadeiro sentido que você busca fica muito mais evidente. E se esse episódio te ajudou a clarear um pouco mais essa confusão interna, me acompanha lá também no Instagram, @felipe.camposazul. Acompanha também o nosso site, www.penaazul.com, onde você encontra a agenda do Tempo Pena Azul, o meu trabalho com psicanálise, conteúdos mais profundos para quem quer amadurecer espiritualmente de verdade. No próximo episódio, na próxima semana, eu vou falar sobre o maior erro de quem descobre a mediunidade. E aí talvez você vai perceber que o problema nunca foi mediunidade mesmo, né? Às vezes é só uma questão de postura. Um forte abraço para você e a gente se encontra na próxima semana.